As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
O projeto Ambiental X do município de Tomar, resultado da candidatura ao Fundo Ambiental no âmbito da Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020, Reeduca, Educar para a Economia Circular, apresenta-se como um dos 13 projetos aprovados dos 147 submetidos a nível nacional. O mesmo tem por objetivo estratégico contribuir para uma cidadania ativa e informada no domínio do desenvolvimento sustentável, de modo a fomentar a adoção de comportamentos ambientalmente mais conscientes e responsáveis. Os alunos do primeiro ciclo do ensino básico vão ocupar lugar de destaque no projeto, que se pretende multidisciplinar e disseminador de mensagens junto da comunidade local. Neste contexto, nesta segunda-feira, o projeto foi dado a conhecer na EB1 de Valdonas, também na EB1 de Sensoldos e ainda na Escola João de Deus em Tomar. A Hertz marcou presença nesta apresentação do projeto e falou com a Presidente da Autarquia de Tomar. Anabela Freitas deu conta então daquilo que são os objetivos do Ambientolix.
E portanto estamos a distribuir a todo o primeiro ciclo do Conselho estes kits, que são kits que estão constituídos por materiais amigos do ambiente, portanto substituímos aquilo que é o plástico, e também com um jogo que é entregue a cada turma para que os professores possam jogar com as crianças. Esse jogo também está adaptado a coisas do nosso concelho, portanto não é um jogo em abstrato, mas sim também a coisas do nosso concelho. Pretendemos com isto, obviamente, sensibilizar as crianças, e as crianças são o melhor veículo de comunicação que levem depois para casa também esta mensagem para transmitir aos pais. Para além disso, também, e ainda integrado na candidatura e também na estratégia municipal, adquirimos, através deste financiamento, um conjunto de materiais didáticos que vamos percorrer em todas as escolas, pré-escolar e primeiro ciclo. Aqui já vamos também ao pré-escolar, através dos nossos trabalhadores da Câmara, vão fazer ações de sensibilização diretamente nas escolas. Temos também um vídeo de sensibilização e está também prevista a criação de uma plataforma onde estas questões são colocadas, não só as ações que nós fazemos, como também a resposta a todas as questões que as escolas ou fora das escolas queiram colocar na plataforma, que nós respondemos. Portanto, é o primeiro passo para que as pessoas fiquem sensíveis, que efetivamente as alterações climáticas existem e que temos que alterar algo naquilo que é o nosso dia-a-dia.
A vítima mortal do trágico acidente da madrugada deste domingo era jogadora de equipa de voleibol feminino no Centro Desportivo de Fátima. Maria Eduarda, de nacionalidade brasileira, tinha 16 anos e era uma das ocupantes do automóvel que se despistou na localidade de Meixeira, concelho de Orém, pelas 4 da manhã, num acidente que ainda provocou ferimentos graves em mais duas pessoas. A viatura, refira-se, depois de se despistar, embateu num muro com extrema velocidade. O clube guardou um minuto de silêncio em memória de sua atleta.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem por suspeitas de prática de abuso sexual de crianças e violação, ambos agravados, para além de violência doméstica. Os factos ocorreram na zona de Peniche. Numa nota de imprensa enviada para a redação, o PJ refere que o indivíduo praticou atos sexuais de relevo com a sua filha de 4 anos de idade, bem como constrangeu a sua companheira a práticas sexuais num quadro de violência doméstica através de maus-tratos físicos e psíquicos infligidos sobre as duas vítimas. O conhecimento dos factos foi recente, tendo sido desenvolvidas diligências investigatórias de imediato que conduziram à detenção do suspeito na sequência de emissão de mandado de detenção fora de flagrante delito pela autoridade judiciária competente do DIAP de Caldas da Rainha. O arguido, um homem de 29 anos de idade, eletricista de profissão, irá ser presente às autoridades judiciárias competentes para a aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Tomar aprovou por unanimidade uma moção apresentada pela CDU em torno da abolição de portagens na A23 e ainda na A13, neste caso, no troço compreendido entre Vila Nova da Barquinha e Ferreira do Zêzere. Esta foi a terceira vez desde 2016 que o assunto foi analisado naquele órgão, sendo que na ocasião mais recente PS e PSD optaram pela abstenção. Desta feita votaram a favor, tal como o proponente CDU, o Bloco de Esquerda e os Independentes do Nordeste. Precisamente, da bancada social-democrata CU, a única declaração relativa a este assunto, para além da apresentação propriamente dita, como é óbvio, pertenceu a Lourdes Ferro Mau, que acusou a CDU de demagogia, justificando a sua posição pelo facto de estar esta força política no governo e de nada a ter feito.
Mais uma vez vem o PCP-PEV com esta moção, que eu volto a dizer que é demagógica no sentido de insistir, porque enquanto foi parte do governo não conseguiu levar avante essa situação. O PSD vai votar a favor da moção, sendo certo que o PSD, sendo um partido responsável, também irá acompanhar a moção sem, contudo, dizer, transmitir aquilo que já foi anteriormente transmitido.
A banda portuguesa Quinta do Bilho criou uma canção para os caretos de Pudense, que servirá de hino aos icónicos mascarados transmontanos e a dias de conhecerem a decisão da Unesco sobre a candidatura a Património da Humanidade. O vocalista da banda, Carlos Moisés, contou à Lusa que a canção vai estar pronta no final da presente semana e será entregue à Associação Casa do Careto, que irá decidir quando irá pô-la a circular, com promessa de que será uma canção alegre para ser cantada e dançada. Olhem os Caretos, é o título da canção da autoria dos Quinta do Bilho, com letra de Sebastião Antunes e oferecida aos tradicionais mascarados do Conselho de Macedo de Cavaleiros, que aguardam assim a decisão do Comitê Intergovernamental da Salvaguarda do Património Imaterial da Humanidade, que irá estar reunido na Colômbia, em Bogotá, entre os dias 8 e 14 de dezembro.
Rádio Wells, a primeira a informar.
Foi finalmente entregue ao município de Tomar o último parecer das 50 entidades que nos últimos 3 anos se pronunciaram sobre o Plano Diretor Municipal, documento que tem estado a ser revisto. Em falta estava o parecer da APA, Agência Portuguesa do Ambiente, entidade que, na fase que antecede a discussão pública do documento, criou ao longo do último ano um conjunto de entraves ao município neste processo. Como referiu o vice-presidente do município de Tomar, o Cristóvão, ainda há um senão nesta fase final, a necessidade da autarquia fazer a entrega de um conjunto de parceiros à APA de obras realizadas no âmbito do programa Polis.
Esse parecer chegou então finalmente, foi-nos entregue finalmente nesta última reunião da passada semana, portanto, e repito, ao longo deste ano, e de muitas reuniões e muitas coisas para trás e para a frente, só andámos a tratar de REN, no que diz respeito ao PDM. Portanto, chegou então esse último parecer e esse é o ponto em que estamos para podermos ir então para a discussão pública, que é a última fase, e depois a aprovação, ou não, em Assembleia Municipal. Isto quer dizer que amanhã podemos ir para a discussão pública? Não. Relativamente à APA, o que é que nos falta fazer? E esse foi um problema ao longo destes 3 anos, é que em cada reunião que íamos nos colocavam ou nos solicitavam coisas novas. Para este parecer, vamos ter então que entregar alguns documentos, nomeadamente sobre algumas obras efetuadas na cidade ao longo dos últimos anos e que a APA, em reunião, afirmou não ter conhecimento. Nós acreditamos que não será assim, mas vamos ter que recuperar nos nossos arquivos um conjunto de documentos, nomeadamente sobre obras, essencialmente obras efetuadas durante o programa Polis. Portanto, isso é um trabalho que contamos fazer durante esta e a próxima semana. Acreditamos que não durará mais que isso. Nem sempre é fácil encontrar coisas nos nossos arquivos, já o percebemos, mas acreditamos que neste caso não é assim tão antigo, portanto vamos descobrir. Essencialmente, precisamente, os parceiros que a APA terá dado a essas obras, acreditamos que eles existem, e, portanto, enviados essas documentações para Lisboa e aqui mais alguns pequenos formalismos, aí sim estamos em crer que poderemos então entrar na discussão pública e pronto, e o demais processo.
O Partido Social Democrata, pela voz do vereador José Delgado, voltou a pedir informações sobre a conhecida estrada de Payalvo 349-3, via que, recorde-se, tem centradas fortes preocupações perante os deslizamentos que ocorreram em janeiro de 2018. Desde então que a Infraestruturas de Portugal tem empurrado o assunto com a barriga, ou seja, tem adiado uma intervenção de fundo necessária para evitar qualquer tragédia que possa ocorrer, mais ainda quando estamos em época de chuva, como recordou o próprio José Delgado.
Tem sido uma preocupação para todos nós. Sabemos que as Infraestruturas de Portugal lançaram um concurso para resolução daquele desabamento, que é uma preocupação, como já manifestámos aqui várias vezes, sobre o qual estamos todos de acordo. Queríamos saber, e uma vez que estamos em épocas de chuva com muita intensidade, portanto, os deslizamentos ocorrem e não avisam, perceber qual é o ponto da situação, se a Câmara tem conhecimento dessa evolução e, acima de tudo, quando, que é isso que nos interessa a todos, é que temos o talude devidamente consolidado e quando é que temos a possibilidade dos peões voltarem a circular sem risco, sem ter que atravessar a estrada, circular na estrada, já ser uma zona de constrangimentos, face a estar numa zona em curva. Qual é o ponto da situação acima de tudo? Quando é que vamos ter esta situação resolvida?
Entretanto, Anabela Freitas, a Presidente, adianta que está lançado concurso público com prazos que daí decorrem, ou seja, não há uma ideia em torno do arranque da desejada empreitada nesta via.
Os senhores vereadores têm acompanhado o andamento do processo, portanto, está lançado o concurso público, e portanto é concurso público, sabem bem os prazos que o CCP demora em matéria de concursos públicos, sendo que a IP não tem a autonomia financeira que uma autarquia tem, e portanto ainda fica, para a adjudicação do concurso público, fica pendente daquilo que é a libertação e a autorização do Ministério das Finanças. Não lhe posso dizer, até porque não depende de nós, quando é que iniciará a empreitada.
Em 2020, no âmbito das áreas de proteção civil e florestas, a Comunidade Inerte Municipal do Médio Tejo vai contar com duas brigadas de sapadores florestais, salientando-se os trabalhos de instalação e manutenção da rede primária de defesa da floresta contra incêndios, bem como o empenhamento das ações decorrentes do dispositivo especial de combate a incêndios rurais. Neste contexto, vai ser dada continuidade à atividade do Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal, criado em 2018, e as ações no âmbito do projeto piloto de âmbito distrital, gestão de ocorrências, sistema de suporte à decisão, nomeadamente na dinamização da plataforma tecnológica e outros meios que auxiliem a cadeia de comando no combate aos incêndios florestais em tempo real.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O Executivo Municipal de Vila de Rei aprovou por unanimidade na sua reunião de 15 de novembro o Plano de Acessibilidade Local do Município, documento que pretende promover a pedonalização dos centros urbanos e a adoção de práticas de mobilidade suave como garantia do direito à mobilidade por parte de todos os cidadãos e que prevê a execução de um conjunto de intervenções e melhorias nas três sedes de freguesia. O documento estabelece orientações e ações concretas para a construção de um ambiente urbano de maior qualidade, mais confortável e acessível para todos, com o aumento da capacidade de circular a pé em modos suaves de mobilidade, proporcionando às pessoas maior segurança, maior conforto ambiental e um uso mais amigável do espaço urbano. Dentre as propostas inseridas no plano encontram-se medidas como a criação de percursos cicláveis em território concelhio, numa extensão de 38 km, rede de parqueamento prioritário para 20 lugares de bicicletas, com reforço a prazo para 70 lugares. Está ainda prevista a requalificação da calçada da Fonte e construção do troço da ciclovia em falta na Nacional 2, com ligação posterior à calçada da Fonte, criação de passeios nos eixos viários mais importantes da sede do Conselho, em Vila de Rei, intervenções de requalificação e adaptação na zona frontal à escadaria da Igreja e no Largo do Mercado, em Fundada, atuações no espaço público entre a Igreja e a antiga Casa do Povo, onde se localizam a paragem de táxis, instalações sanitárias públicas e a paragem de autocarros em São João do Peço.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
A Câmara Municipal da Sertã e o Agrupamento de Escolas da Sertã assinaram recentemente um protocolo que visa a formalização da rede de bibliotecas da Sertã. O acordo assinado na Escola Básica da Cumiada, no decorrer de uma das atividades dos leitores do património, projeto desenvolvido pelo município, vem oficializar a rede de bibliotecas da Sertã, criada informalmente no ano de 2007. Segundo o protocolo, a rede assentará a sua atividade na cooperação aberta, à livre participação de todas as bibliotecas do Conselho da Sertã, desenvolvendo trabalho colaborativo com vista à partilha e à rentabilização do recurso entre os cooperantes. Entre os objetivos da rede de bibliotecas da Sertã figuram a promoção da leitura e das literacias, o fomento de hábitos culturais na comunidade, o desenvolvimento de um portal com informação acessível, a construção e manutenção online de um catálogo coletivo das bibliotecas do Conselho da Sertã e a concretização de ações tendentes à normalização de procedimentos do empréstimo interbibliotecas e das políticas de aquisição e desenvolvimento das literacias.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
União de Almeirim não cede um milímetro, mais um jogo e mais uma vitória, neste caso por 3-1, e já lá vão 12, a última das quais diante de um ex-candidato, Mação, que até vinha de 3 êxitos seguidos. O emblema da capital da Sopa da Pedra está agora a 4 triunfos da marca histórica do Fátima de 2015-16, que registou 16 vitórias consecutivas. Na perseguição continua a União Tomar. Os nabantinos tinham teste delicado no renovado campo do Amiense, que foram eles a fazer a festa e a mostrar que não desistem da liderança, vencendo o jogo por 0-2. Em Maré Alta continua Coruscense, Abrantes e Benfica, que venceram Fazendense e Mussarriense, respectivamente. Nota poética para o Rio Maior, que empatou no Cartaxo, assim como para o Glória, que bateu o Pego e ficou a respirar melhor. Já o Torres Novas venceu o derby diante do aflito Riachense, ao passo que Ferreira do Zezer e Samora Correia dividiram pontos e continuam tranquilos. A classificação está assim ordenada. Primeiro, União de Almeirim, 36 pontos, segundo União Tomar, 30, e terceiro Coruscense com 27 pontos.
Rádio Wells, a primeira a informar.
Depois, na semana passada, o Sporting Tomar ter vestido o fato de gala diante do Sporting Torres, neste sábado a formação de Nuno Lopes teve de usar fato de macaco para ultrapassar um incómodo alverca que fez pela vida na deslocação ao Nabão e chegou mesmo a estar em vantagem no marcador. O Sporting Tomar teve assim que assumir uma postura determinante e paciente, sendo que nos momentos certos seria necessário aproveitar os erros do alverca, vencendo no final a partida por 5-3. A liderança, essa continua a ser dos nabantinos, que têm agora 21 pontos, segundo Alenquer e Parede, com 18, e quartos, Biblioteca e Candelária, com 16 pontos. Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.